Vamos, uma vez já temos quórum, vamos dar início então à nossa reunião, que tem aqui a distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação, e baixaram à comissão para distribuição o projeto de lei número 582 do PAN, que prevê o reforço dos direitos das crianças e jovens em acolhimento. A discussão na generalidade estava para 20 de março, ora, eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre o dia em que vai cessar de ser ouvido o Parlamento. Não sei se pretendem, ou se vai ser dissolvido, portanto vou nomear relator que cabe ao Partido Socialista.
O Partido Socialista portanto, comunicará sempre,
sendo que é já para dia 20 que, terá, que é o que está agendado, portanto terá que ser feito. Indicará até ao final do dia?
Até ao final do dia, porque pelo meio há a conferência de líderes e pode ser que haja informação privilegiada
okay.
Segundo a figura do Estado junto à primeira e que nos possa comunicar.
Pronto, aguardaremos.
Como nós chegamos também, cá para baixo para
também
o 24
foi...
ao
20. Aguardaremos. Também temos o projeto de lei número 583 do LIVRE, criou um mecanismo especial de reparação a vítimas de esterilização forçada, que também tem discussão agendada para o dia 20 e cujo... E seria o mesmo relator a indicar também para o projeto de lei, que é sobre a mesma matéria, que é a esterilização forçada, que é o 584 do PS e o 581 do PAN. E todos estes cabem ao PSD, também indicará mais no final do dia ou indicará já?
Sr. Presidente, nós vamos seguir a doutrina do Partido Socialista.
Ok, a sugestão é adotada. Depois temos o projeto de lei 586 do PCP, que reforça as medidas de proteção do superior interesse da criança e cria a possibilidade da família de acolhimento, que também é o mesmo para... Qual?
Seria para o primeiro, que foi indicado o PS. É a mesma matéria e também está para dia 20. Este aqui, desculpe. Este aqui.
Este? Este projeto versa sobre o mesmo, sobre a mesma matéria do que já foi distribuído ao PS, que é o 582 do PAN, portanto eu vou juntar este ao PS, ficar para o PS. Agora este é PSD. Não é PSD. Aí é chega? Vai-me dizendo que eu agora já perdi um bocadinho. Temos também o projeto de lei 580 da Iniciativa Liberal, que altera o Código Penal e o Código de Processo Civil em defesa da propriedade privada, que o relatório cabe ao Chega.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Eu indico-me a mim própria.
Projeto de lei 585 do PS, para prova ao regime jurídico da cibersegurança, cujo relatório cabe ao PSD. Vai ficar nas mesmas circunstâncias dos... Projeto 593 do PAN, que assegura o maior respeito pela igualdade de género nos órgãos e das entidades do setor público e empresarial, das empresas cotadas em bolsa, das grandes empresas e das empresas setores da banca. E mesmo, o mesmo assunto tem o projeto de lei 594 do PAN, 596 do PAN... O 597, do PAN, o 600 do LIVRE e o 601 do LIVRE são todos sobre paridade e igualdade de género e cabe o relatório destes dois, cinco projetos ao PS. Portanto, baixou também o projeto de resolução 790 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que adote a definição de antissemitismo da Declaração de Jerusalém sobre o antissemitismo e que desenvolva um plano nacional de combate ao mesmo. E já está agendado para hoje, portanto, não vai... É só para dar nota. Vamos passar... Não há iniciativas europeias. Portanto, vamos passar à discussão e votação do ponto 3, na especialidade... tem aqui uma série de projetos, projeto de lei 227 do Chega, o projeto de lei 351 do PCP, o 386 do Libre, o 389 da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Sr. Presidente, queremos pedir o adiamento legislativo destes pontos.
Ok. Pode perfeitamente fazê-lo, portanto, está adiado putestativamente. Passemos à linha B do Bloco de Esquerda, que altera o regime de alimentos devidos a menores, alargando e melhorando as suas condições de acesso. Sr. Deputado, era preferível, uma vez que se vai pedir, talvez dizer o que é que vai pedir adiamentos
legislativos também.
E o alínea C, os tribunais administrativos, não?
A linha C eu diria que tem que ir.
Ok.
A não ser que o PAN não esteja presente.
Ok. Exatamente. Vamos ao projeto de lei 250, tanto o vai também adiado o 167 e passamos ao projeto de lei 254 do PAN, que generaliza a citação eletrónica das entidades públicas, alterando o código de processo nos tribunais administrativos. Não está?
Sugerimos só que aguardemos que o PAN apareça só. Já o fizemos.
Portanto. A final, sim. Vamos passar para a final. Portanto. Temos depois os projetos de resolução 618, 729 e 790 do PS, do Chega e do Bloco de Esquerda, respectivamente, sobre o combate, o Plano Nacional de Combate ao Antissemitismo. Portanto, dou a palavra ao PS, que é o primeiro. Acho que tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, eu penso que o projeto de resolução é elucidativo, portanto, ele procura assegurar a existência na ordem jurídica interna de um instrumento de execução da Estratégia Europeia de Combate ao Antissemitismo para o período que está vigente. No fundo, é uma recomendação indicando aqueles que nos parecem ser os principais pontos relativos a esta matéria, portanto, as matérias nas quais se declina para o Plano Nacional o plano aprovado e em execução pelas instituições europeias, porque, se de facto, formos consultar o site da Estratégia Europeia, aquilo que se verifica é que em Portugal remete para o Plano Nacional de Igualdade e, portanto, seria mais adequado proceder e garantir a sua declinação e a aprovação de um plano específico no Plano Nacional. Adicionalmente, portanto, como digo, as matérias que estão em causa são evidentes. O nosso processo de construção da resolução procurou, junto das comunidades e junto das pessoas que abordam quer a temática do antissemitismo, quer aquelas que fazem estudos na área, portanto, quer na prevenção do antissemitismo, quer mesmo dos estudos judaicos em Portugal, procuramos fazer um levantamento bastante exaustivo de sugestões e em função disso também fomos atualizando o texto. Mas, em particular, daria nota de 3 ou 4 aspectos e acrescentaria uma observação relativamente à alteração de texto que promovemos na passada segunda-feira. Quanto ao texto, há vários eixos em que este plano serviria de chapéu a estratégias já existentes e, portanto, há uns anos a esta parte, a República Portuguesa tem vindo a adotar vários mecanismos, desde o programa Nunca Esquecer em torno da memória do Holocausto, através das estratégias de assinalar o Dia da Memória das Vítimas do Holocausto e da Inquisição, portanto, vários aspectos que já correspondem a ações de vários departamentos governamentais em vários governos e em vários momentos entre nós. No plano da valorização do património cultural e da presença judaica em Portugal também, quer a rede das judiarias, quer os espaços museológicos e iniciativas de divulgação existem, estão implementadas há muito tempo e tem havido também um reforço que deve ser prosseguido e aqui enquadrado do reforço do estudo e do acompanhamento da história das comunidades sefarditas com ascendência portuguesa. E, acima de tudo, o que está em causa principalmente é, de facto, garantias para o pleno exercício da liberdade religiosa das comunidades judaicas, proteção e segurança para todos aqueles que careçam e formação especializada na identificação das dificuldades da implementação da estratégia e para que todos os operadores judiciários, em articulação com as comissões e com os órgãos competentes, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, a Comissão da Liberdade Religiosa, a Provedoria de Justiça, construam uma estratégia neste mesmo sentido, recolhendo dados e reafirmando o combate à discriminação em todos os domínios. Em particular, e reportando-me agora àquilo que acrescentámos na passada segunda-feira, tendo em conta até os dois outros projetos de resolução que são objeto de discussão em simultâneo, na versão inicial do projeto que apresentámos, optámos por focar o texto naquilo que é consensual e naquilo que não levanta dúvidas e não gera dificuldades adicionais àquilo que nos parece ser prioritário, que é que a República Portuguesa tenha o seu plano de implementação da estratégia europeia e que assente quais são os pontos de combate ao antissemitismo. A matéria subjacente aos dois projetos de resolução que são também discutidos, do Chega e do Bloco de Esquerda, sobre a adoção de uma definição de antissemitismo para este efeito, têm ambas, por razões diferentes, a dificuldade de gerar uma fratura e um problema mais do que o solucionar. Ou seja, o projeto Chega, e desconsiderando as suas considerações, mas fazendo também, não querendo deixar de dar nota, de que enfim, tem que haver alguma coerência e da parte de todas as forças políticas que temos que ter, por vezes, a noção de que não devemos branquear forças políticas que não hesitam em adotar medidas antissemitas, como é, por exemplo, o projeto de lei que visa proibir o abate ritual, dirigida diretamente às comunidades islâmicas e judaicas, e que é uma manifestação de antissemitismo, importando para o plano nacional aquilo que a extrema-direita noutros países europeus tem vindo a fazer e que afeta diretamente a capacidade de exercício da liberdade religiosa, e depois pretender, de forma sonsa, apresentar projetos de resolução em que se arvoram em defensores das comunidades que eles próprios não se incomodam em manipular e instrumentalizar. E, portanto, revotaremos contra o projeto Chega por uma questão de decência democrática e por uma questão de decência e de decência deste debate e da forma como ele deve decorrer. Mas, para além disto, o problema que ele pode convocar é que a adoção da definição da International Holocaust Remembrance Alliance, portanto, a Aliança Internacional da Memória do Holocausto, aquela que é apresentada, tem gerado dúvidas interpretativas em vários planos no plano internacional. Porque há, de facto, uma matéria que importa ter bem presente. O combate ao antissemitismo entrecruza-se muitas vezes com o debate em torno de qual é a abordagem em relação à crítica ao Estado de Israel. E, obviamente, existem críticas legítimas ao Estado de Israel. O Estado de Israel, atualmente, é governado por um governo extremista, cuja adesão ao direito internacional, cuja adesão à decência básica, em muitos aspectos, não é sequer questionável. É evidente que não a tem. E, portanto, evidentemente, tem que haver espaço para criticar as ações ilegítimas, violadoras do direito internacional, pelo Estado de Israel e pelo seu governo, em particular, sem que isso seja uma manifestação de antissemitismo. Naturalmente, também há circunstâncias em que a crítica ao Estado de Israel também pode significar uma manifestação de antissemitismo. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E precisamente por a questão ser complexa, a definição que é proposta na resolução do Chega convoca um problema. Porque muitas vezes, não a própria definição de antissemitismo que é proposta, mas os elementos concretizadores desta definição, os exemplos que acompanham esta definição, dos 11 que constam dos materiais de trabalho, alguns deles, eu diria, enfim, pode ser discutível, mas entre 2 a 3 deles, são problemáticos. Por outro lado, o projeto que o Bloco apresenta, penso que motivado pela intenção de evitar este problema, vai pela adoção de uma outra declaração, a Declaração de Jerusalém, que tenta obviar esta dificuldade, mas que também, da nossa perspectiva, ela própria, em relação a 2 ou 3 pontos, mesmo problema, não se trata tanto da definição, mas dos elementos que potencialmente a concretizam, também ela própria fica aquém de alguns aspectos que a outra declaração resolve. E perante isto, e perante aquilo que nos parece ser a prioridade na definição para as nossas comunidades, as pessoas que em Portugal podem ser vítimas de antissemitismo, o fundamental e o prioritário é aprovarmos uma recomendação para que exista uma estratégia e no quadro da qual acrescentamos, chegando agora ao ponto onde queria chegar, um ponto que recomenda também ao Governo que elabore e adote definição de antissemitismo, que permite orientar de forma consensual e sem criação de fraturas desnecessárias as políticas públicas sobre a matéria, após debate alargado, que reflita a complexidade do tema, com envolvimento da academia, das comunidades e da sociedade civil. Ou seja, não estando nós, até por força das circunstâncias em que nos encontramos politicamente, em condições de fazer este debate neste momento e nesta hora, e portanto conseguimos conclusivamente ter uma definição, enfim, nacional de antissemitismo para este efeito, eu acho que o mais prudente é conseguirmos aprovar um texto no qual nos consigamos todos rever e remeter para uma reflexão que deve ocorrer posteriormente à conclusão deste debate. Não é, obviamente, por entendermos que não é necessário que exista uma definição operativa, é porque nos parece que, na ausência de um consenso parlamentar que é fundamental que exista nesta matéria, e não sendo possível fazê-lo hoje e esta data, não acompanharemos nem uma definição nem a outra, porque convocam estes problemas. Perdão? Mas eu posso enunciar a votação quando a ocorrer. É só esse o ponto. Eu sei que não votamos, é só a discussão. Mas como não haverá debate em plenário, portanto, é aqui ou não é nunca. E, portanto, é só esse o ponto. O momento para o afirmar é este. E, portanto, não acompanharemos nem uma nem a outra e recomendaremos este caminho intermédio, no qual espero que todos nos possamos rever, mais uma vez dando prioridade àquilo que nos parece ser prioritário, que é que exista uma estratégia nacional e linhas orientadoras para os decisores.
Obrigada, Sr. Deputado. Só alertei, porque depois não deixo, se entretanto for dissolvido, não vem para a redação final, só por essa vida. De resto, contém todo o direito de dar a sua opinião e o seu sentido de voto e tudo mais que entenda.
Sr. Presidente, é só laborando ainda na dúvida, não sabemos, claro, se não haverá um guião final e derradeiro que eventualmente possa incorporar votações. E por isso, na dúvida, é possível que aconteça.
Madalena Cordeiro,
não é líquido.
Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Os últimos anos têm, infelizmente, sido marcados pela generalização de comportamentos e preconceitos antissemitas que esperávamos bem enterrados nas profundezas do passado. E este novo antissemitismo manifesta-se com amplitude, frequência e ferocidade cada vez maiores. É assim dentro e fora de Portugal, na União Europeia e noutros países da família ocidental. Embora Portugal possa orgulhar-se de continuar a distinguir-se por uma atitude de admirável tolerância, integração e simpatia pela comunidade judaica, não é imune à praga de incidentes antissemitas que atravessa o mundo e, aliás, já fomos confrontados com alguns episódios deploráveis no nosso país. Dizer como fazem os setores mais liberticidas das nossas sociedades que a ameaça reside num controle insuficiente do discurso online é aumentar o problema em vez de resolvê-lo e a resposta a dar ao antissemitismo...
Sr. Deputado, eu agradecia que houvesse algum silêncio na sala para ouvirmos a Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Também lhe peço, Sra. Deputada, que fale um bocadinho mais... Eu está a falar muito baixinho porque penso que está um bocadinho longe do microfone.
O microfone não funciona muito bem. Mas
obrigada, obrigada.
Sem problema. E dizer que, de facto, a ameaça não reside num controle insuficiente do discurso online, e isto é apenas aumentar o problema, porque não é restringindo as liberdades públicas ou da livre troca de ideias, mesmo quando erradas, infelizes ou coletivamente perigosas, que vamos resolver o problema, mas sim é tão somente incentivar a integração e o diálogo entre comunidades religiosas e reconhecer o antissemitismo como problema grave e resolvê-lo politicamente que vamos dar passos em frente. Neste sentido, seria importante que Portugal fizesse por aplicar as linhas mestras de estratégia europeia para combater o antissemitismo e promover a vida judaica e também, como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já fez e já deu a conhecer, e todos os senhores deputados também puderam fazê-lo quando leram o nosso projeto de resolução, o Chega acha que será muito importante para a rejeição eficaz do antissemitismo que seja adotada uma definição clara do que é o antissemitismo, que está no nosso projeto de resolução. Dizer também que não vemos porque esta definição não possa ser aprovada, uma vez que o PSD em 2021 apresentou um projeto de resolução em que pedia exatamente a adoção da mesma definição e, portanto, mesmo com o voto contra do Partido Socialista, não vemos razão para esta definição não ser adotada com os votos favoráveis do PSD, em coerência com o que também já têm vindo a apresentar ao longo dos anos. Depois, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu de facto não ia entrar no debate por aqui, mas também posso responder e dizer que a imigração muçulmana tem, sem dúvida, sido uma das razões deste renascimento do ódio anti-judaico entre as nações do Ocidente, porque se o antissemitismo é força gasta entre populações europeias ocidentais e ocidentais, um furioso preconceito contra os hebreus continua a germinar entre a maioria das populações islâmicas. E não é o Chega que o diz, são as estatísticas de acordo com o Anti-Defamation League. E, portanto, sabemos que esta organização não-governamental judaica que analisa e combate o antissemitismo em todo o planeta diz-nos que o Médio Oriente é a região mundial com maior difusão de sentimentos antissemitas e temos ainda mais dados explanados no nosso projeto de resolução que também estamos dispostos a debater, mas, portanto, dizer que isto não são percepções, são dados e, portanto, acho que também fica muito mal chegar aqui e dizer que os nossos projetos estão fundamentados de forma a não querer focar-nos no essencial, quando é de facto essencial reconhecer quais são as comunidades que estão a prejudicar outras. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Tendo em conta a profundidade que este debate merece, eu não serei sucinto. Em 1941, Göring enviou para Heydrich uma carta que se chamava Endlösung der Jugendfragen, a resolução da questão judaica, a que seguiria, em 1942, a Conferência de Wannsee, em que a elite do Estado alemão e do Partido Nazi discutiram detalhadamente a sua aplicação, que está vertida em ata, deu origem a livros e a filmes. As consequências do plano são sobejamente conhecidas. A Shoah,
como lhe chamaram os judeus na sua língua originária, o Yiddish, o Holocausto do povo judeu, é um dos acontecimentos mais horrendos do século XX europeu e marcou praticamente todas as famílias da Europa. As famílias judaicas, as famílias que involuntariamente foram arrastadas para a mais destrutiva das guerras do século XX. O que nos recorda a necropolítica da desumanização é o ódio, que se manifesta sempre em que num dado momento histórico conhece, encontra terreno fértil. Foi assim nas décadas de 30 e de 40 no século passado, como foi com a Inquisição portuguesa, com a Inquisição espanhola, o pogrom de Lisboa, como foi com a conversão religiosa forçada e a expulsão de milhares de famílias da Península Ibérica para outros países. Estas decisões erradas por parte da elite portuguesa, da sua intolerância, forçaram o país a um subdesenvolvimento que não teria conhecido se no lugar do ódio existisse a tolerância e a pluralidade religiosa. Portugal expulsou cientistas, poetas, académicos, comerciantes, que se instalaram no centro da Europa e desenvolveram complexas formas de organização económica, escreveram livros e foram essenciais para o desenvolvimento de universidades no centro da Europa, que teriam certamente, porque faziam esse trabalho na Península Ibérica e nomeadamente na economia e na cultura portuguesa, acontecido no nosso território. A Shoah aconteceu em simultâneo com o Porarmos, o Holocausto do povo cigano. A eugenia aconteceu em simultâneo com a morte de milhões de cidadãos em campos de batalha. O ódio ideológico ganhou forma e força ao mesmo tempo que muitos ganharam força. O combate a todas as formas de supremacismo, discriminação etnorracial, como é o caso do antissemitismo, é a casa comum de todos os democratas e o seu terreno comum. O Bloco apoiará sempre todas as iniciativas que mobilizem a história para evitar que ela se repita. Que as teorias populares entre os nacionalistas de extrema-direita do século passado, que denunciavam as conspirações judaico-bolcheviques, não ganha a mesma força que hoje a extrema-direita inventa quando se refere ao islamo-esquerdismo. Que não nos esqueçamos dos cartazes nazis que cumpriam as paredes da Alemanha contra os parasitas judeus e que essa memória não nos faça ficar indiferentes aos cartazes que a extrema-direita hoje afixa em Portugal contra os imigrantes parasitas. Que não nos esqueçamos que a 19 de abril de 45, pouquíssimos dias após a libertação pelas tropas aliadas, os ex-prisioneiros do campo de concentração de Buchenwald, militantes de esquerda, homossexuais, judeus, reuniram-se pela primeira vez no terreiro onde eram diariamente torturados pelos nazis. Organizaram uma cerimónia fúnebre em homenagem aos camaradas, amigos, aos namorados, assassinados, durante o qual ergueram um monumento temporário e, no fim, contam as testemunhas, gritou-se nunca mais. Que não nos esqueçamos que aquilo que viria a ser conhecido como o juramento de Buchenwald, nunca mais, se lê em toda a sua extensão, é nunca mais à guerra, ao fascismo, é nunca mais para toda a gente, é esse o património que temos de preservar enquanto democratas, por mais tempestuosos que sejam os tempos. O projeto de resolução do PS inscreve-se na preocupação de combater a particular forma de ódio político que o antissemitismo representa há séculos. Acompanhamos extensivamente essa preocupação de forma inteira e convicta. O antissemitismo, o discurso de ódio, como todas as formas de supremacismo, discriminação racial e xenofobia, não devem e não podem ter lugar em sociedades democráticas. O nosso compromisso com o combate ao antissemitismo, à intolerância, em todas as suas manifestações, é total. Por assim ser, é que integramos a corrente de organizações dos direitos humanos, de coletivos formais e informais de judeus, que em todo o mundo têm levantado legítimas dúvidas e reservas sobre a estratégia europeia, como ainda no dia 23 de fevereiro expressou o Grupo Português Judeus pela Paz e a Justiça, em carta aberta ao Coordenador Nacional da Estratégia Europeia contra o Antissemitismo. Passo a citar. Em muitos casos, a definição da ira tem sido cinicamente hasteada não para proteger os judeus do antissemitismo, mas para proteger o Estado de Israel de críticas. Ainda que isso implique a detenção ou silenciamento de pessoas judias e a sua classificação como antissemitas. Existem outras definições de antissemitismo, como a Declaração de Jerusalém sobre antissemitismo, que lhe recomendamos ter em consideração, fim de citação. Uma iniciativa que privilegia e protege os judeus ao mesmo tempo, que é prejudicial para qualquer crítico de Israel, dá credibilidade a perigosos estereótipos sobre judeus e promove o tipo de teorias da conspiração destituídas de fundamento, como por exemplo a chamada teoria da grande substituição, que dão gás aos movimentos de extrema-direita, em expansão quer em Portugal, quer no resto do continente, fim de citação. Por subscrevemos estas preocupações, temos dúvidas em relação ao primeiro ponto da resolução do Partido Socialista, que não subscrevemos, mas subscrevemos integralmente as restantes. E por assim ser, votaremos contra a resolução racista do Chega, que não tem nenhuma preocupação em combater o antissemitismo, o supremacismo etnorracial, muito pelo contrário, pretende servir-lhe de combustível, procurando ressuscitar as páginas que todos combatem o antissemitismo querem deixar bem enterradas no século XX. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer, para dar duas notas. A primeira é que o próprio projeto de resolução do Partido Socialista reconhece que, de facto, a imigração islâmica tem impacto no aumento do antissemitismo, quando vemos que, nos dados que apresentam no seu projeto de resolução, diz que 80% dos inquiridos considera que o antissemitismo aumentou nos seus países nos últimos 5 anos, o que significa que corresponde também ao aumento de imigração. E, por outro lado, também dizer ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo que, de facto, quem quer apagar a história e quem quer fazer com que ninguém saiba o que foi o Holocausto é a esquerda quando se debate pelo revisionismo histórico. Muito obrigada. Sr.
Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra.
Peço a palavra, Sr. Presidente.
Faz favor.
Peço desculpa à Sra. Deputada Madalena Cordeiro pelas duas expressões duras que vou utilizar, mas essa sua última intervenção é desonesta e miserável. Desonesta e miserável pelo seguinte: o projeto de resolução do Partido Socialista dá nota de facto que houve um aumento de atos de antissemitismo nos últimos anos. Em momento algum faz qualquer conexão na existência de um aumento de imigração islâmica, que também está por demonstrar que os dados da imigração que existem se mantêm estáveis ao longo dos próximos anos. E, portanto, é abusivo, é instrumentalizador e mostra bem a falta de decência do Chega neste tema, em que, mais uma vez, à conta das comunidades judaicas e do combate ao antissemitismo, aproveita para a sua estratégia islamofóbica, ela própria discriminatória. E é a razão pela qual se desqualificam deste debate e que apenas merecem o repúdio e o desprezo das pessoas que comprometidamente combatem o antissemitismo.
Muito obrigada. Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer que, de facto, eu disse que o projeto de resolução do Partido Socialista reconhecia indiretamente, e também peço e convido o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tenho a certeza que já o fez, porque nunca vem para nenhum debate sem ler os projetos que discutimos, mas convido a reler, então, os dados que apresentamos sobre o antissemitismo ligados também à imigração muçulmana. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos passar desta feita... Ah, Sr. Deputado Fábio Figueiredo, desculpe, não tinha percebido que tinha pedido a palavra. Tenha a palavra.
Muito sucintamente, como é bom de ver, não há forma de combate ao ódio alimentando outras formas de ódio. Retroalimentam-se. E não foi por acaso que na Assembleia da República, quando a bancada da extrema-direita quis atacar as comunidades que professam uma religião diferente da cristã, neste caso islâmica, querendo proibir a comida halal, acabaria também por proibir a comida kosher. Porque a islamofobia tem perna curta e acaba sempre por resvalar no antissemitismo, como em todas as formas de discriminação etnorracial, que combatemos com a mesma intensidade. Agora, queria concluir esta última intervenção recordando o seguinte à Sra. Deputada Madalena Cordeiro. O antissemitismo ganhou forma política e forma partidária, e os seus herdeiros, diretos e indiretos, estão praticamente todos inseridos na família política do Chega. O Freiheitspartei Österreich, o Partido da Liberdade da Áustria, é o herdeiro direto do Partido Nazi Austríaco, aliado político do Chega, responsável pela perseguição de milhões de democratas na Áustria, pelo envio de milhares de judeus para campos de extermínio industrial e responsável porque europeus, hoje que estejam a bater os 100 anos, ainda não consigam andar de comboio. Tão intenso é o seu trauma das deportações para os campos de extermínio. É também partido irmão do Lega, da Liga Italiana, partido que acha que a celebração da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial é uma data divisiva. É também partido que tem relações com a AfD, herdeiros diretos do nazismo alemão, da teoria da Heimat, da Alemanha branca, que perseguiu ao longo de décadas as comunidades judaicas. O antissemitismo é a casa de, o combate ao antissemitismo é a casa de todos os democratas. E todos os democratas compreenderão que nela não cabem quem pretende instrumentalizar o seu combate para promover outras formas de discriminação, mobilizando as mesmas formas políticas que foram usadas no início do século XX para perseguir os judeus, desta vez para perseguir as pessoas muçulmanas. E por assim ser, Sra. Deputada Madalena Cordeiro, por nós acharmos que o futuro está por escrever pela vontade coletiva, é que é tão importante nós mobilizarmos a memória histórica e é com essa determinação que nós apresentamos e votaremos todos estes projetos, assim for, recordando o terror da Inquisição portuguesa, o terror da Inquisição espanhola e garantindo que nunca mais se repete o que aconteceu ao século XX e que vitimou milhões de judeus.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados para dizer que estamos a falar de um assunto que é da maior importância, que merecia efetivamente uma discussão com outro tipo de profundidade e diria até com outro tipo de dignidade. O PSD acompanha os termos em que está apresentado o projeto de resolução do Partido Socialista, pelas mesmas razões que não acompanha o projeto de resolução do Chega e do Bloco de Esquerda. Eu acho que a matéria é demasiado importante para que nós possamos perder-nos, perdoe-me a expressão, não é desvalorizar-se do ponto de vista político, em lateralidades ou em revisionismos históricos ou em posições, digamos, que estão mais, se calhar, ligadas a um pensamento mais radical do que propriamente àquilo que nos interessa verdadeiramente. Existe, efetivamente, hoje ainda discriminação, existe, efetivamente, hoje sentimentos de antissemitismo e penso que a recomendação que aqui toda a gente quer, independentemente dos termos em que é apresentada e escrita, é exatamente uma densificação deste conceito e uma inclusão também deste combate ao antissemitismo, digamos, dentro daquilo que são planos de ação governativos. E por isso mesmo, quer-nos parecer que todas as discussões, não obstante a validade e até a investigação feita para esta discussão, quer-nos parecer, sinceramente, que não vão acrescentar aqui grande coisa. Eu diria que o elemento histórico é importante, mas a visão e os olhos com que nós olhamos para a história são diferentes por parte dos vários partidos políticos e o PSD o que entende é que sim, é importante falarmos sobre este assunto, é importante darmos dignidade a este assunto e penso que destes três projetos de resolução, o projeto de resolução do Partido Socialista é o que melhor sintetiza aquilo que é o pensamento do Partido Social Democrata. É pena estarmos a ter esta discussão hoje, é pena não a podermos ter de uma ou outra maneira, mas atendendo às circunstâncias era isto que o PSD queria salientar neste momento.
Muito obrigada. Vamos assim encerrar este ponto e vamos passar então ao ponto 5, que tem a discussão e votação na especialidade de um conjunto de projetos de resolução.
Senhor Presidente, eu pedia só se pudéssemos passar, porque o Sr. Deputado Carneiro ficou de apresentar isto e disse-me que estava mesmo aí a chegar, se pudéssemos passar ao ponto à frente.
Vamos passar então para o projeto de resolução. A deputada tem a palavra, a deputada Isabel Moreira.
Bom dia, Sra. Presidente, bom dia a todos e a todos. Uma vez que a deputada Ana Sofia Antunes tem de sair para uma outra comissão, estariam todos de acordo em passarmos já para o ponto E e depois voltaríamos ao outro, aos outros? Porque será a Sra. Deputada a intervir no ponto E? Na linha E, perdão, deste ponto.
Podemos perfeitamente passar, não, já temos feito essa ginástica, digamos assim, na ordem do dia, vamos passar, a não ser que haja alguém que, direta, que eu, visivelmente se oponha, mas não havendo, vamos passar então ao projeto de resolução 529 do Bloco e ao projeto de resolução 438 do CDS-PP, que recomendam ao Governo combate à exploração de imigrantes e ao tráfico de seres humanos, e ainda o que se tomem medidas para combater as empresas e lojas de fachada. Portanto, a palavra não está ao Bloco. Nem o CDS, portanto, eu penso que não poderemos fazer a discussão neste momento. Vamos retomar a linha B, que é o projeto de resolução 466 do PSD, e o projeto de resolução 562 do CDS. Já temos aqui uma proposta de fusão e um texto. Não sei se quer apresentar o Sr. Deputado Pedro Neves Sousa ou se o CDS não está. Eu apresento só para a votação do texto a que chegaram. É o B. Já tem uma proposta de fusão de texto dos dois projetos de resolução, o do PSD e o do CDS, que ficaria com a seguinte redação. A Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição da República Portuguesa, recomendar ao Governo que inicie processo para a colocação de inibidores de sinal nos estabelecimentos prisionais portugueses, que limita as comunicações não autorizadas dos reclusos com o exterior, dessa forma contribuindo para a salvaguarda da segurança no espaço prisional e combatendo mais eficazmente a fuga de reclusos e outros riscos inerentes ao funcionamento daqueles. Penso que posso colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, PS, Bloco e... A linha B. Tem uma proposta de fusão de texto. Portanto, vamos repetir a votação, porque isto, entretanto, não ficou claro para mim. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Iniciativa Liberal também. Muito obrigada. Foi, portanto, aprovado este texto. Passemos à linha C. Tem o projeto de resolução 461 e o projeto de resolução 456, que, sobre o Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores e sobre o acesso à prestação de alimentos a menores, respectivamente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. De uma forma muito sucinta, o Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores é um mecanismo que assegura o pagamento de prestações de alimentos a menores quando existe um incumprimento por parte de algum dos, do pai ou da mãe responsável por esse pagamento. Os dados que estão disponíveis indicam que tem existido um decréscimo de cerca de 30% desde 2017 do número de situações em que o Estado assume este pagamento, mas os dados que estão disponíveis publicamente são bastante escassos e, portanto, essencialmente aquilo que o projeto de resolução do LIVRE pretende é recomendar ao Governo a recolha e a divulgação de dados num relatório que permitam também à Assembleia da República, de uma forma mais eficaz, perceber a forma de funcionamento e de aplicação prática deste fundo e das situações que estejam ou não a ser excluídas da sua aplicação. Obrigado.
Portanto, não tanto que ao CDS não podemos ouvi-los. Sr. António Filipe, tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, independentemente do conteúdo dos projetos que estamos a discutir, eu lembro que nós estamos a fazer recomendações a um governo que já não existe. Ou seja, existe enquanto governo estão. E, portanto, é um governo que está constitucionalmente impedido de ser recomendado. É um governo que já não se recomenda. Pronto, eu queria só chamar a atenção para isto. Estamos a discutir isto com toda a tranquilidade, como se não tivesse passado nada ontem na Assembleia da República. E, portanto, eu acho que, enfim, pelo menos parar uns minutos para pensar o que é que estamos a fazer.
Eu agradeço, aliás, eu quando coloquei, já tinha conversado isso, que de facto não fazia sentido estarmos a fazer recomendação ao Governo, que vai passar a estar em gestão. Os grupos parlamentares têm essa prerrogativa de dizer se acham que se querem continuar ou não. A minha opinião é que de facto não faz sentido estarmos a fazer esta discussão destes pontos todos. Se entenderem, ficarão sem efeito. Se ninguém se opuser. Deputada Marina, então, tem a palavra.
Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Antes de mais, as minhas desculpas pelo atraso. Eu, obviamente, subscrevo inteiramente aquilo que o Sr. Deputado António Filipe disse, quer dizer, isto não faz sentido completamente nenhum. Nada disto vai ser aplicado, mesmo que seja aqui aprovado, porque o Governo está em gestão. Portanto, não percebi. Portanto, acho que estamos só aqui...
Tem toda a razão.
Um bocado a perder tempo. Não, sem qualquer desprimor para as propostas apresentadas, como é óbvio. Só que a verdade é que o Governo não as vai poder acatar.
Claro. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Governo está, de facto, demitido desde ontem, está em gestão. E depois há a forma dos atos necessários, etc., e há o preenchimento, através da jurisprudência que conhecemos constitucional, do que são os atos necessários, e depois poderia haver uma discussão se isto que está aqui caberia ou não naquilo que são os atos necessários. Acho que não nos cabe a nós estar a contribuir com a introdução de atos com projetos de resolução para essa discussão, porque essa discussão seria maior com... hoje estarmos a aprovar projetos de resolução e, portanto, acho que faz mais sentido não os aprovarmos.
Muito bem. Se ninguém se opuser, então o ponto 5 não será discutido. Passaremos, então, ao ponto 6. São novas apreciações, portanto, são projetos que baixaram à comissão sem votação. Faz favor, Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De acordo com aquilo que o regimento estabelece, estes projetos baixaram sem votação, não tendo sido votados, portanto, na generalidade, e nesse sentido o que fizemos foi procurar encontrar um consenso maioritário para submeter a esta comissão um texto de substituição, que foi distribuído, e portanto creio que este texto de substituição reúne condições para ser aprovado. E nesse sentido, queria submetê-lo à votação.
Penso que
sendo que ia ser aprovado, evidentemente, da nossa parte, retiraremos o projeto inicial, que não seria votado então na generalidade. Creio que o Bloco de Esquerda fará o mesmo.
Muito bem. Então, penso que foi distribuído o texto de substituição por todos os grupos parlamentares. E eu colocaria desde já a votação... O texto de substituição, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, pode-me só dar 30 segundos, faz favor?
Faz favor, faz favor. Se eventualmente não tiverem, os serviços poderão fazer distribuir uma cópia se... Pediu a palavra, Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Sim, Sr. Presidente, nós, como o Sr. Deputado António Filipe disse, este texto resulta da fusão dos projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PCP que desceram à Comissão sem votação. Eles são bastante simples, basicamente trata-se de corrigir as desigualdades no suplemento de fixação dos guardas prisionais das regiões autónomas. Isto foi alvo de discussão no plenário da Assembleia da República, não oferece grandes dúvidas, daí termos solicitado que haja lugar este texto de substituição para substituir os mesmos projetos e que ele possa integrar ainda o guião de votação desta semana.
Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados também. Estes dois projetos de lei, agora condicionados num único texto, hoje em análise, visam corrigir uma injustiça flagrante que há demasiado tempo se perpetua no tratamento dos guardas prisionais em missão nas regiões autónomas. Em causa está a desigualdade no pagamento do suplemento de fixação, uma medida que desde a sua alteração em 2021 estabeleceu um regime discriminatório. Esta decisão criou uma clivagem entre profissionais que exercem funções idênticas em contextos igualmente desafiantes, contrariando o princípio da igualdade consagrado na Constituição da República Portuguesa. É inaceitável que o Estado português perpetue esta injustiça, tratando de forma desigual aqueles que, lado a lado, enfrentam os mesmos desafios e adversidades no exercício das suas funções. Como justificar que dois guardas prisionais que desempenham exatamente as mesmas funções, sob as mesmas condições, enfrentando os mesmos constrangimentos, recebam compensações diferentes apenas por serem naturais de locais distintos? Esta é uma desigualdade sem fundamento racional ou jurídico, que atenta contra o próprio espírito de coesão nacional. Foi por isso mesmo que justificou um projeto apresentado pelo Chega, projeto de resolução, para este fim, e que foi chumbado em plenário no dia 7 de fevereiro. Na altura, os autores, Bloco de Esquerda e PCP, agora autores, abstiveram-se, e acrescente-se que os deputados do PS, de forma sonsa, desonesta e miserável, também se abstiveram. Tendo o PSD, chegou tarde, não percebe.
Não percebe.
Tendo o PSD, mas também é. Tendo o PSD votado contra à data, vamos ver hoje se dá mais uma reviravolta. Mas o Chega não terá igual postura, pois colocamos as pessoas e o seu bem-estar à frente de linhas partidárias. Estes dois projetos de lei em discussão, agora num único texto, discutem um passo relevante para restabelecer a justiça e a igualdade no tratamento dos guardas prisionais que servem o país, nas regiões autónomas. É por esse tempo de pôr termo a uma discriminação insustentável, de restaurar a igualdade e de garantir que todos os guardas prisionais em missão nas ilhas e nas regiões autónomas sejam tratados com a dignidade que lhes é devida. Votaremos como tal e, obviamente, favoravelmente. Obrigado.
Muito obrigada. Vou então colocar à votação, uma vez que a deputada já tem o texto de substituição, e vamos votar o texto de substituição, uma vez que depois, na sequência desta aprovação...
Senhor Presidente, eu peço...
Deputado Pedro Neves de Sousa.
Eu peço desculpa, porque houve aqui uma certa confusão da minha parte. Da minha parte, da nossa parte, que estávamos aqui distraídos. O que nós queríamos, neste ponto, era pedir o adiamento do puto estativo, não obstante haver agora, se for possível.
Sr. Deputado, eu agradeço que estejam um bocadinho mais atentos, porque nós já estamos aqui há algum tempo a discutir um ponto que, se era para pedir um adiamento, deviam ter feito no início do ponto.
Isso.
Não estamos... Obrigado. Sr. Deputado Fábio...
Sr. Presidente, o adiamento do ponto faz-se antes do ponto começar a ser discutido. Portanto, o ponto estava a ser apreciado, estava a haver intervenções, portanto, não nos parece que no quadro do regimento possa haver adiamento putestativamente de um ponto depois de estar a meio do processo de especialidade desse mesmo ponto. Portanto, Sr. Presidente, se o PSD tivesse
Sr.
querido adiar... Isso,
oh, Sr. Deputado, eu entendo o seu argumento, mas até à votação pode ser adiado.
Claro, deixe-me só concluir. Portanto...
Agora, a questão, eu entendo que de facto foi alguma deselegância, houve aqui alguma deselegância, alguma desconsideração. Não deixo de registar isso, com o qual subscrevo inteiramente. Mas, de facto, até ser votado, é suscetível de ser pedido o adiamento de tipo qualquer dos grupos parlamentares. É meu entendimento e, portanto, eu vou aceitar o pedido de adiamento.
Sim, Sr. Presidente, se me permite isso só...
Faz favor.
A segunda e terceira frase. A Sra. Presidente tinha perguntado à bancada do PSD se pretendia adiar mais algum ponto. Tinha dito que não. Pretende adiar este... Por assim ser, nós vamos apresentar um requerimento para que o mesmo texto de substituição seja apreciado no plenário da Assembleia da República, evitando assim que esta diligência do PSD possa impedir que os guardas prisionais na Madeira passem a ter os mesmos direitos que os restantes profissionais que estão sob a alçada da Direção-Geral dos Serviços Prisionais.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não colocaria isto na questão da... Não há aqui nenhuma desconsideração. Não há. Nós podemos pedir o adiamento da discussão e podemos pedir o adiamento da votação. Se entenderam que havia uma desconsideração, então neste momento pedimos o adiamento da votação e assim já não há desconsideração rigorosamente nenhuma, porque podemos fazê-lo neste momento. Mais a mais, eu queria só recordar que isto baixou sem votação. O que significa que se for a plenária vai a versão original, salvo melhor entendimento. Só queria chamar a atenção para isto, sendo certo que, digamos, que estar a sugerir que isto vá a plenário, nem sei, sinceramente, nem sabemos se vai haver plenário para isto. Mas, de qualquer das formas, fica aqui a nota.
Eu vou adiar positivamente, pois os procedimentos formais ficarão para serem vistos. Que, não havendo texto de substituição, ele só poderá ir novamente à Generalidade. E, portanto, mas isso, entretanto, depois esses procedimentos serão a posteriori. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu creio que a solução para isto é que seja feita a devolução ao plenário dos projetos originários, sendo que depois os requerentes, sendo aprovados na generalidade em plenário, requerer-se-á que a votação da especialidade seja feita de imediato, que é regimentalmente...
Sr. Deputado, foi o que eu acabei de dizer, eu irei devolver para a nova apreciação na generalidade. E depois farão os trâmites que entenderem nas dispensas de redações finais e por aí fora. Nós vamos fazer de igual modo e devolver para plenário o projeto de lei do PAN, que não tem nenhuma proposta de alteração, mas que está em condições de ir para plenário. O alínea B. Também é uma fixação final. É o projeto de lei 383 do PAN, que é o alarga o apoio às garantias e proteção de apoio às vítimas de violência doméstica. Sim, sim. É a linha B do ponto 6.
Vamos ver se eu coloco alguma coisa para o final.
Vamos passar ao ponto 7. O ponto 7 é a fixação de redações finais de projetos de resolução, que nós vamos fazer a fixação da redação final, uma vez que os projetos estão aprovados e para fecho do processo, independentemente depois do seu destino, vamos fazer o fecho das redações finais do projeto de resolução do bloco do 528 do bloco, 541 do PAN e 552 do LIVRE, que é o que recomenda ao Governo que defina uma estratégia para responder à falta de oficiais de justiça e à dignificação das respectivas carreiras. Portanto, a redação final já vos foi entregue, no juntamente com a ordem de trabalhos. A redação final tem aqui algumas alterações, como sabem, ele tendo sido aprovado, ele tem que ser publicado e, portanto, tem que ser sujeito a uma redação final. E vamos só perceber quem é que vota contra a redação final dos projetos que constam da alínea A do artigo 7. Quem vota contra? Nada. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a redação final destes projetos de resolução. Passemos à linha B, que é o projeto 347 do PAN e o 488 do PSD. E perceber, também penso que receberam a redação final. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a redação final. Passemos à linha C, que tem o projeto de resolução 310 do PAN, que é o financiamento do Estado às associações humanitárias de bombeiros. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a redação final fixada. Sra. Deputada Mariana, então, desculpe. Na linha D, vamos então para o projeto de resolução 311 do PAN, que é a melhoria das condições de trabalho dos bombeiros voluntários. Quem se vota contra a redação final? Quem se abstém? Está aprovada. Passemos à linha E, que recomenda a adoção de medidas com vista à erradicação do casamento infantil e a um projeto de resolução. Não sabe quem é. Quem vota contra a redação final? Quem se abstém? Está aprovado. Portanto, vamos passar agora ao ponto 8. Que é um requerimento do Bloco de Esquerda. Presumo que o efeito prático do requerimento é zero. Mas dou a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo para...
Obrigado, Sra. Presidente. Se a manhã animada que subjaz entre a Iniciativa Liberal e o CDS me permitir comunicar à Sra. Presidente que pretendemos retirar este ponto, uma vez que ontem a Assembleia da República rejeitou uma moção de confiança, nós solicitamos a retirada deste ponto de ordem de trabalho. Obrigado.
Obrigado. Vamos passar então ao ponto 9. Vamos passar ao ponto 9. Agora penso que já há condições para isso. E a admissão e a distribuição de petições e a votação do relatório final. Não, ao ponto 8, ao ponto 9, sim. Vamos passar à votação do relatório final da petição 257, cuja relatora é a Sra. Deputada Isabel Alves Moreira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, uma vez que já todos leram, esta petição deu entrada na Assembleia da República com um erro de princípio que identifiquei, penso que todos leram, que se prende com, e que aliás podemos ver quando foi feita a audição da peticionária, que se prende com uma confusão que a peticionária identificou que tem a ver com dificuldades práticas que encontra e que, aliás, descreveu na audição, quando pessoas dos países Cplp querem exercer os seus direitos, e demonstrou casos e explicou em que vários casos querem aceder a uma determinada via e são como que coagidos a seguir outra via e não a que entendem. E, portanto, ficou claro que não era um problema de lei, mas eventualmente de más práticas administrativas, que naturalmente devem ser denunciadas. E é por isso que, nas conclusões, aquilo que digo é que a signatária é de parecer que a petição deveria ter sido liminarmente indeferida e, não obstante, tendo sido admitida, o número pressupõe que seja nomeado relator, como foi, e depois foi feita a audição, ficará concluída com este relatório que todos puderam ler, e deve ser dado conhecimento do teor da presente petição aos grupos parlamentares para o que entenderem, e também à própria primeira peticionária. Mas, de facto, não entendo que estejam reunidos os requisitos que refiro e que identifico, cujo artigo previsto na Lei de Exercício de Direito de Petição identifico, e deve ser liminarmente indeferida. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos então colocar à votação este relatório da petição, apresentado pelo Sr. Deputado Isabel Alves Moreira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Temos uma série de petições. Como sabem, as petições têm um regime muito especial. As petições vão ter que ser admitidas. Na minha opinião, não faz sentido estar a nomear um relator, uma vez não sabemos a composição do próximo, quem serão os deputados que estarão ou não estarão, uma vez que se presume que irá haver dissolução. Não sei, a não ser que nós ainda não temos essa certeza. Se quer ainda assim nomear relator, a minha opinião, ficariam só admitidas e o relator seria nomeado mais adiante, que é a prática que costuma ser feita nestas situações. As petições vão ser todas admitidas, porque as petições portanto, transitam de uma legislatura para a outra e, portanto, terão que ser depois tratadas devidamente em outras legislaturas. Portanto, baixaram a esta comissão a petição 154, que é só para admitir e concluir, porque o número de assinaturas não é suficiente, que o assunto é proposta de lei interpretativa no sentido de tender o reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia nos termos do artigo 267 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia como causa de suspensão dos prazos de prescrição dos processos jurisdicionais nacionais. Portanto, a gente admite e conclui. Depois temos a petição 153, que é a reversão da expropriação por interesse público para a construção de uma mesquita na Mouraria. É só para conhecimento, porque a comissão competente não é esta, é a Comissão do Poder Local e Coesão Territorial. Trata-se da reversão de uma expropriação e, portanto, vai ser tratada na comissão competente. Temos a petição número 155, painéis políticos responsáveis, cidades sustentáveis, a guarda de liberação, portanto, tem a admissão também, me parece, que cidades sustentáveis não pertence a esta comissão. Ambiente? Como também tem, eu fui um bocadinho induzida em erro pelas cidades sustentáveis, porque a petição visa a remoção dos painéis que estão espalhados pelas cidades com propaganda e política e com campanhas eleitorais. E, portanto, tem a ver. Peço imensa desculpa que o sustentável levou-me logo para o ambiente, mas também não deixa de ter conexão com o ambiente. E, portanto, vamos admitir. Esta depois será oportunamente nomeado o relator. Temos a petição número 156, que é a concessão de autorização de residência aos pais com filhos em idade escolar obrigatória. Também é para admitir e para nomear relator mais adiante. Temos a petição 157, que é a proposta de alteração à Lei da Nacionalidade Portuguesa, para a substituição do critério único de residência pelo alternativo de domínio da língua portuguesa para descendentes de judeus sefarditas. Também é para admitir e nomear relator mais adiante. Vamos passar ao ponto 10, que é um voto de saudação ao Dia Internacional da Proteção Civil. E, portanto, o deputado André Rijo tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. No fundo, neste ponto da ordem de trabalhos, gostaríamos de apresentar este projeto de voto de saudação ao Dia Internacional da Proteção Civil. Naturalmente que este dia surge na sequência daquilo que foram deliberações tomadas pela Assembleia Geral da Organização Internacional da Proteção Civil, em 18 de dezembro de 1990, e a partir daí, anualmente é sinalizado este dia importante de saudação da Internacional pela Proteção Civil, no dia 1 de março, como se disse. E, portanto, este é um projeto de voto que visa, no fundo, assinalar e enfatizar a importância desta efeméride. Obviamente que a proteção civil e o socorro às populações num cenário cada vez mais em que se atravessa crises sistemáticas e em termos de alterações climáticas é cada vez mais importante e, portanto, este é um voto que pretende, no fundo, dar ênfase a esta temática daquilo que é a necessidade de promover sistemas de proteção civil cada vez mais eficazes, de resposta às populações e às necessidades de socorro às populações e, portanto, é também um tributo a todos aqueles que diariamente trabalham para os sistemas de proteção civil e é um tributo também a todos aqueles que já pereceram, infelizmente, em face da incapacidade que houve de resposta a estas questões mais de catástrofes naturais e outras e, portanto, naturalmente que este voto vai nesse sentido para dar importância que este tema tem cada vez mais nas sociedades modernas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, o CDS deu entrada também num voto sobre a mesma matéria que já foi ontem distribuído, foi distribuído ontem pela mesa da Assembleia, portanto é natural que não tenha ainda chegado à Comissão, claro, normalíssimo, foi ontem distribuído. Atendendo às circunstâncias, não sei como fazer, custa-me também pedir adiamento. Normalmente, nestas circunstâncias, pedir-se adiamento para que pudessem todos ser votados ao mesmo tempo. Agora, não sei se teremos outra reunião da Comissão. Não é? Portanto, o voto já foi distribuído. Pois, a questão era se pudéssemos... votar, haver consenso para que o nosso fosse votado também, como calcularão, o texto não é especialmente diferente daquilo que o Partido...
Mas, eu estou à procura do número. Nós não podemos antecipar a baixa à Comissão.
Percebo.
Não baixou sequer, nós nem sequer o temos.
Então votamos o do Partido Socialista. Também não vamos deixar de votar por causa disso.
Não podemos...
Com certeza não deixamos de votar por causa disso, não vamos adiar e correr o risco de não ser
então
aprovado.
Então vamos passar à votação. Vamos passar à votação com a seguinte parte, que vai ficar, portanto, que vai ficar sujeita à publicação. A Assembleia da República assinala o Dia Internacional da Proteção Civil, sublinhando a importância da proteção civil na nossa sociedade, assim como o papel desempenhado pelos profissionais de todas as organizações que integram este sistema, com particular destaque para os bombeiros, para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e demais agentes de proteção civil. É este o texto que vai constar, portanto, publicado em Diário da República. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado o voto por unanimidade. Entretanto, no ponto 11... Sra. Deputada Isabel Moreira.
É para pedir o adiamento.
Ponto 12. São a apresentação de uma série de relatórios que nós temos que deixar fechados, que são sobre as participações de membros desta Comissão nos órgãos, em órgãos e delegações internacionais. E, portanto, eu ia passar à apresentação do relatório sobre a participação na 5ª Reunião Interparlamentar, sobre a avaliação das atividades da Eurojust e que não está ninguém que tenha participado, portanto vamos passar à seguinte. A nossa era a Eva Brás Pinho.
Sr. Presidente, se me permite, quer dizer, o relatório está feito, eu acho que poderíamos eventualmente dar por reproduzido, digamos, a apresentação oral da forma como está escrito.
Eu adiro, não posso é substituir-me aos não, autores do relatório aqui, nesse digamos, sentido. Ok, então, toda a gente tem acesso, vamos votar o relatório. Sobre a visita de trabalho da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação às Instalações do Espaço Júlia, resposta integrada de apoio à vítima. Sra. Deputada Patrícia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, realizou-se no passado dia 22 de outubro, no âmbito da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, a visita ao Espaço Júlia, que é um espaço que está a funcionar desde 2015 e que funciona como um centro de apoio à vítima, com apoio psicológico, social e ao nível também com a colaboração do Comando Metropolitano de Lisboa e, portanto, OPCs, neste caso a PSP, a dar apoio a este centro. Eu acho que, de destacar, e por isso foi alvo da nossa visita, da subcomissão, de destacar a forma como foi constituído este Espaço Júlia, que se fundou muito nas parcerias que se foram desenvolvendo a nível informal e que depois resultou, obviamente, num espaço com muita procura, baseado na questão dos serviços integrados e também na proximidade e na forma como nas próprias instalações adaptadas, devidamente adaptadas para o acolhimento, como ele deve ser feito ao nível das vítimas. Já foi referido que é uma resposta integrada e eu acho que aquilo que surgiu, e apesar das várias questões que foram colocadas no local, aliás o relatório é extenso, mas acho que é importante só ressalvar o facto de ter esta resposta de proximidade e que poderá ou que deveria ser replicada em outras juntas de freguesia, em Lisboa e em outras cidades. Neste caso, só ao nível da Junta de Freguesia de Santo António é que responderam afirmativamente. Foi um projeto como referência a nível nacional e internacional e, portanto, a ideia que todos os deputados ficaram é que efetivamente este é um projeto e um serviço que seria bom replicar. Obrigada, Sr. Presidente.
Temos de seguida também um relatório sobre uma visita de trabalho de uma delegação desta mesma subcomissão ao Observatório do Tráfico de Seres Humanos. Também penso que é a Sra. Deputada Patrícia Faro. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, realizamos, já estava no programa e no plano de atividades da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, a visita ao Observatório do Tráfico de Seres Humanos, para tentarmos perceber não só o funcionamento deste serviço, mas também recolher mais dados relativamente a esta problemática. Efetivamente, constatamos que o Observatório é uma pessoa, a doutora Rita Penedo. Não tem instalações, o Observatório está com um gabinete na Secretaria-Geral do MAI. No âmbito da conversa que tivemos com a doutora Rita Penedo, que obviamente nos recebeu e acolheu esta delegação com entusiasmo e com necessidade também de partilha daquele que é o trabalho do Observatório, aquilo que percebemos foi que foram efetuadas o trabalho concretamente é feito no âmbito do trabalho, da recolha e trabalho dos dados estatísticos existentes, a implementação dos planos e estratégias nacionais e europeias e depois a colocação em prática também das orientações do que são o Plano Nacional do combate ao tráfico de seres humanos. A doutora Rita Penedo falou que é importante continuar a sinalizar esta problemática, sinalizar, sensibilizar, e por isso participa em muitas conferências e muitos fóruns em que fala sobre o fenómeno. Em Portugal, uma tendência que já tem vindo a registar-se, a prevalência da exploração laboral, que em 2010, em 2009, 2010, se situava muito no âmbito da mendicidade forçada, e hoje a exploração laboral em Portugal, nomeadamente até a partir de 2013, em que sofreu de facto uma alteração do próprio conceito, verifica-se a exploração laboral na agricultura, a servidão doméstica, na restauração e também construção civil e também no futebol, que foi uma última realidade que foi sinalizada ao observatório. Não querendo-me alongar mais, também ao nível de dados, não foi possível serem fornecidos, uma vez que ainda não está a público o RASI 2024, e apesar de percebermos que nestas estatísticas, em Portugal, a exploração laboral é a tipologia com maior predomínio, seguido do tráfico para fins de exploração sexual, que é sempre mais difícil de sinalizar, de observar, de trabalhar, pelo próprio estigma e pela própria sinalização da situação. Também só fazer referência à necessidade de revisão de indicadores do apoio a esta problemática. E é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Vamos agora passar ao relatório sobre o Fórum das Mulheres Parlamentares. Também não está aqui ninguém presente, mas vocês têm o relatório e vamos proceder, dar de considerada a sua apresentação, porque toda a gente o recebeu, todos os grupos parlamentares. E depois passemos ao relatório sobre a 16ª reunião do Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto sobre a Europol em Varsóvia. Tenho a deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta delegação foi integrada por deputados desta Comissão e também por deputados da Comissão de Assuntos Europeus, no caso o Sr. Deputado Paulo Muniz do PSD e o Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE. Relativamente aos deputados da primeira comissão que integraram a delegação, além de mim própria, deslocou-se nesta delegação o Sr. Deputado Fábio Figueiredo do Bloco. Todos os membros da delegação intervieram em todos os diferentes painéis desta 16ª reunião do Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto sobre a Europol. E, portanto, eu darei muito rapidamente conta da intervenção de cada um dos senhores deputados. O senhor deputado Rui Tavares interveio logo no primeiro painel relativamente ao branqueamento de capitais, dando conta dos problemas específicos postos pelo advento das criptomoedas, e pediu informações sobre a interação entre a Europol e a SWIFT para combater esse branqueamento de capitais, ou essas novas modalidades de branqueamento de capitais. Depois, o senhor deputado Paulo Muniz interveio num painel sobre proteção de dados, dando conta de que a segurança física dos centros de dados e infraestruturas de comunicação é cada vez mais problemática, tendo também em conta as especificidades relacionadas com a invasão russa da Ucrânia, chamou a atenção para a necessidade urgente da Convenção Digital de Genebra ser levada muito a sério nesta matéria. O senhor deputado Fábio Figueiredo interveio num painel relacionado com o tráfico e consumo de drogas na Europa e questionou a possibilidade de termos uma Europa mais segura se optássemos por uma política de descriminalização e legalização de pelo menos algumas drogas, como vários países fizeram, apresentando a experiência do chamado modelo português e dando conta das vantagens associadas a essa opção feita já há 25 anos. Depois, o senhor deputado Paulo Muniz interveio também neste painel sobre tráfico de drogas, informou das especificidades relacionadas com as circunstâncias açorianas, referiu o problema do aumento de consumo e tráfico de drogas nos Açores e indagou sobre aquilo que estava a ser feito pela Europol em articulação com o Estado português para atacar o crime de tráfico e consumo que não é crime de droga nos Açores. Finalmente, eu participei num painel sobre crimes sexuais contra menores, Depois de ter havido uma apresentação feita por um elemento da União Europeia, o Sr. Labrador Jiménez, que tinha dado conta da aposta em programas de prevenção, e nós associámos a esse ponto de vista e referimos as alterações legislativas ocorridas em Portugal há 5 anos e relacionadas com a imposição aos prestadores de serviços intermediários em rede do dever de informar autoridades sobre crimes sexuais contra crianças praticados em rede, assim sobre como os deveres de bloqueio. A última intervenção da delegação, a sexta, portanto, ficou a cargo do Sr. Deputado Rui Tavares, que interveio num painel sobre a guerra da Ucrânia e pediu informações sobre um conjunto de dimensões que deviam estar a ser preparadas pela Europol e que se relacionam com ajuda ao desarmamento e combate a fluxos criminosos durante os futuros processos de paz que se espera que venham a acontecer e a capacidade da Ucrânia para manter o ritmo da cooperação policial e levar os seus padrões. Esta delegação foi exemplarmente assessorada pela Sra. Doutora Ana Cláudia Cruz, a quem agradecemos muitíssimo toda a organização, mas também a elaboração do relatório, e também pelo Sr. Dr. Bruno Dias Pinheiro, que é igualmente merecedor da nossa gratidão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, neste momento entramos no ponto, vamos retomar, aliás, um ponto que tinha ficado para final, que é a linha C do ponto 3, e que eu coloco à consideração porque é só uma especialidade, que é o projeto de lei número 254 do PAN. Aguardámos que o PAN chegasse, mas não chegou. Posso dar sem efeito o ponto, ou se entenderem que se pode votar e mandar para... darei sem efeito o ponto, uma vez que não está. Muito bem. Então vamos entrar no último ponto, que é o ponto dos outros assuntos, perguntando se alguém tem outros assuntos a colocar. Presumo que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão terá outros assuntos a colocar, uma vez que temos a honra da sua visita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho outro assunto, apenas para dar nota que, tendo o Governo sido demitido ontem, a audição do Sr. Ministro do Estado das Finanças ficou prejudicada, razão pela qual tive finalmente a honra e o gosto de comparecer nesta reunião.
Muito obrigada. Portanto, eu aproveito para desejar a maior das sortes a todos os meus colegas. Foi um prazer trabalhar convosco. Não sei o que é que nos reserva ao futuro, mas espero que a gente se encontre daqui a 2 meses, 2 meses e meio. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, também nesta incógnita em que nos encontramos e não sabendo se nos vamos reunir mais vezes, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria agradecer profundamente a forma como conduziu sempre estes trabalhos, a sua seriedade e também o seu humor, a sua capacidade de lidar com a diferença de todos e a capacidade de se impor de uma forma muito democrática e também com alegria. E acho que conseguiu transmitir isso a todos e a todas de uma forma muito nova, e acho que nenhum de nós se vai esquecer a forma como presidiu estes trabalhos e a sua enorme humanidade. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Almeida tinha pedido a palavra primeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também na expectativa de já não reunirmos mais vezes esta comissão, queria saudar a Sra. Presidente, toda a mesa, pela forma como dirigiram os trabalhos da nossa comissão, às vezes com mais polémica, outras vezes de forma mais pacífica. É uma comissão com uma missão muito, muito relevante e que acompanha matérias que obviamente se prestam muito à divergência e há alguns debates mais acesos. Ainda assim, a Comissão cumpriu perfeitamente o seu trabalho e a sua missão durante este ano, e isso deve-se, obviamente, à Sra. Presidente, antes de qualquer um de nós. Saudar também todos os colegas de todos os grupos parlamentares pela lealdade com que esta missão foi desempenhada, todos os funcionários da Assembleia da República que acompanharam os nossos trabalhos e que muito contribuíram para tarefas muito difíceis, muitas vezes nas especialidades, nos relatórios, muita coisa que obviamente esta Comissão tem de fazer em pouco tempo e que é difícil e seria impossível sem a colaboração desses funcionários, a todos os funcionários dos grupos parlamentares, todos os jornalistas que foram acompanhando os trabalhos e todos os cidadãos que se interessam pelos trabalhos da Assembleia da República e que terão certamente no futuro também na primeira Comissão, a Comissão que sempre defenderá os seus direitos, as suas liberdades e que assegurará as suas garantias.
Obrigada. Sr. Tapia Neves Sousa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No mesmo sentido das intervenções anteriores, para dizer que no momento político em que por vezes vemos excessos em plenário e em que há relatos do que se passa noutras comissões, queria agradecer em primeiro lugar a todos os colegas a dignidade que sempre emprestaram a esta comissão, a forma como os assuntos foram debatidos. Julgo que nunca houve nenhum incidente digno desse nome nesta comissão, e isso tem muito a ver com quem compõe esta mesma comissão, mas tem muito a ver com quem a lidera e com quem a preside, que é o caso da Sra. Presidente, e penso que, eu acho que o seu estilo de liderança desta primeira comissão, se calhar mais desempoeirada e mais informal do que aquilo que vem nos livros, pelo menos para aquilo que é a história da primeira comissão, deu a todos nós, e penso que poderei falar por todos, digamos, uma sensação de proximidade, e esta informalidade não se confunde com falta de rigor, confunde-se antes, digamos, com um ambiente mais descontraído, que fez com que o ambiente desta primeira comissão fosse sempre um bom ambiente. Eu devo dizer que levo daqui muito boas recordações de todos, mas também da sua liderança nesta primeira comissão, que muito dignificou e que com certeza prosseguirá no futuro, pelo menos se essa for a minha vontade, assim será. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, também queria associar-me às palavras que já foram ditas para os seus deputados. Esta poderá ser a última reunião desta comissão, mas pode não ser. Eu estive aqui a ver as regras pós-dissolução, estive a rever isto, e de facto pode haver necessidade, se houver necessidade de enviar uma delegação a uma, designadamente a reuniões no âmbito da União Europeia, designadamente a Europol. Se isso acontecer, a Comissão terá de reunir para acertar a composição da delegação. Portanto, esta pode não ser a última reunião, mas, em todo o caso, ordinariamente será a última reunião. Queria dizer que nesta legislatura foi um grande gosto participar, não com a assiduidade com que o fiz em outras legislaturas em que fui eleito deputado, em que estava mais a exclusividade na primeira comissão. Nesta legislatura houve necessidade de me dispersar por outras comissões parlamentares e, portanto, isso prejudicou a minha assiduidade nos trabalhos desta comissão. Em todo o caso, queria felicitar a Sra. Presidente pela forma notável como exerceu a presidência e cumprimentar todos os outros senhores deputados e assessores, e que, quer dos grupos parlamentares, quer da Assembleia da República, muito auxiliaram os nossos trabalhos, e creio que esta comissão se manteve fiel à sua tradição de ser uma comissão com sempre que os trabalhos se pautaram por um grande rigor e qualidade. E, portanto, queria dizer que, mais uma vez, foi uma grande honra participar na primeira comissão desta legislatura. Muito obrigado.
Agradeço a todos. À sua deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para cumprimentar todos os senhores deputados, agradecer a todos pelos trabalhos que desenvolvemos aqui e, em especial, à Sra. Presidente também pela condução dos trabalhos. Era só. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu quero agradecer as palavras que me dirigiram. Eu acho que o meu trabalho fiz-lo com a maior das alegrias e com o maior dos prazeres, e com uma honra enorme presidir esta comissão. E acho que todos honramos os direitos, as liberdades e as garantias que são o fundo, o escopo e o objetivo desta comissão, sendo o mais democratas possíveis, o mais tolerantes possíveis, e sabendo que todos podemos divergir em opinião, mas todos temos o direito de a ter e de a respeitar e de a saber ouvir, e acho que isso se passou aqui com toda a dignidade e com toda a lealdade entre os vários grupos parlamentares, o que eu também quero agradecer, a forma como sempre me trataram e a lealdade e a simpatia até com que sempre me consideraram, o que eu também levo comigo no coração. Quero agradecer especialmente aqui às funcionárias que sempre me acompanharam, todos, e que de facto foram inexcedíveis e que são o coração desta comissão, pela sua qualidade e pela sua competência, que eu quero agradecer e quero enaltecer aqui, e pela sua disponibilidade também, muitas vezes fora de horas, quando eu ligava, agradecer do fundo do coração a forma também como me acolheram, que foi, fomos uma família, e portanto agradeço a todos. E bom trabalho, a gente há de se voltar a ver, não é propriamente isto, parece, não é propriamente uma, penso que não será uma despedida, será um até já. Muito obrigada.